Calçadão Jorge Amado e na Rua Tiradentes, número 33.
Horas.
Localizada na Avenida Soares Lopes, em Ilhéus, próxima à Catedral de São Sebastião. Na Medipop, você encontra diversas especialidades médicas, laboratórios e exames. Adquira seu cartão Medipop Saúde e tenha descontos na primeira consulta. Atendimento pelo PlanSul e outros convênios. Ligue 73-3199-1001 e agende a sua consulta. Medipop Clínica Médica. Instagram, arroba Medipop Ilhéus. Responsável técnico, Dr. Murilo Cunha. Aqui você
já pode. Evite acidentes fatais. Faça um recall do seu Toyota na Topázio. A troca da peça é rápida, sem custos e necessária. Nossa função é fazer o serviço. Não se preocupe se seu carro estiver com a documentação atrasada. Ligue ou mande mensagem pelo 73-2102-8421. Informe seu nome e a placa, que nossa equipe vai fazer a consulta. Se você não tem um Toyota, mas conhece quem tem, demonstre seu cuidado e passe a ela esse recado. Saiba mais em topaziotoyota.com.br. Desacelere, seu bem maior. Glória à vida.
Ei, você, vai fazer eventos? Ligue para Fênix Estruturas, 73-999-63-6107. Faça chuva ou faça sol, a Fênix cobre o seu evento. Todos, tendas, estandes, palco para casamentos, formaturas e tudo para o seu evento. Ligue Fênix Estruturas, 73-999-63-6107. Fênix Estruturas, realizando seus sonhos.
Mês dos Namorados na Farmácia Indiana. Encontre as melhores ofertas para presentear quem você ama. Protetor solar Sveda Oil Free FPS 75 14 gramas stick multifuncional R$69,90. Epidrate Corpo Intensivo 200ml R$59,90. Efaclar Gel Concentrado 300 gramas R$79,90. Creme Nivea 56 gramas lata R$19,90. Compre também pelo app, site ou televendas. Farmácia Indiana. Cuidar de você é o nosso propósito.
Escolher um curso reconhecido pelo MEC e com o melhor valor do mercado é pra você sim. Na Unip, você encontra o melhor do ensino com professores qualificados e estrutura de ponta. E aproveite o melhor custo com inscrição gratuita e matrícula por apenas R$10. Comece agora mesmo. Faça já a sua inscrição gratuita no site www.aquivocepode.com.br ou ligue para o número 739-9939-5186. Unip, aqui você pode.
Rochedo Lages, quer resistência e qualidade em sua obra? Com a Rochedo Lages, você garante a estrutura ideal. Não comprometa sua construção. Escolha melhor e mais forte. Compre em até 10 vezes sem juros. WhatsApp 739-9903-1929.
São João, com estilo, é na Master Magazine. Uma loja recheada de ofertas para embalar o seu arraiá. Como as botas lindas, que estão a partir de R$149. Garanta o seu melhor look em até 10 vezes sem juros. Ou com a primeira parcela para 60 dias no seu Master Crediário. Quem vai de Master, arrasa no estilo. Então arrasta o pé pra cá. Nesse São João, você merece Master Magazine.
Todo mundo sabe que a ITS Brasil é a melhor internet e tem os melhores planos residenciais e empresariais. ITS Brasil é a internet para você e sua empresa. São diversos planos, todos com estabilidade, segurança e velocidade. ITS, líder em fornecimento de internet. Contrate itsbrasil.net ou ligue para 73-3199-9000. ITS Brasil, excelência em internet.
A rádio das melhores músicas. Gabriela FM. Mande sua mensagem. 73-988-29-1029. O WhatsApp da melhor.
Gabriela. A rádio que faz da música seu prazer. Com você, a Rádio Jovem de Ilha fazendo a festa.
E todo sul da Bahia canta com você.
Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Gabriela, agora 6:08. Uma ótima noite para você. Noite de segunda-feira, 16 de junho de 2025. Está no ar Gabriela Esportiva com as principais informações do mundo esportivo. O oferecimento Inforlaser, a mais completa em recarga e suprimentos para a informática. O telefone é o 3634-3222 em Ilhéus. E Léo do Coco, água de coco no atacado e no varejo para Ilhéus e região. O Instagram é o Leo Itália S1 e o Zap é o 73998500700.
Se você é do tipo que de janeiro a janeiro toma água de coco, o seu ponte é Léo do Coco. Isotônico natural, sais minerais, antioxidante. Em Léo's, Léo do Coco. Dispõe no atacado e varejo, no fruto ou na garrafa. Léo do Coco. Zap 639-9850-0700.
A InforLaser é a número 1 em recarga de cartuchos para impressoras. Agora, a InforLaser também tem o maior estoque de suprimentos de informática da cidade. Tudo com a qualidade que você já conhece. InforLaser, 7 de setembro, centro, 3634-3222 e Yel.
O Gabriela Esportiva traz para você o que acontece perto da gente.
Agora 6:10. Zé Maria, bancada completa. Zé Maria, Júlio César, Fred Menezes já por aqui. Zé Maria, boa noite para você.
Boa noite, Carla. Boa noite, Fredão. Boa noite, Júlio César. Amigos do Gabriela Esportiva. O Baianinho, gente, foi um final de semana, essa oitava rodada, lamentável, né? Porque antes da bola rolar, se anunciou a desistência do time do Teixeira de Freitas, abandonou a competição. Resultado, faltando ainda 3 partidas, os resultados estão sendo decididos por WO, né? E o placar mínimo é 3-0, o placar do regulamento da competição. Portanto, jogaram água, a competição já não tinha um nível muito alto, né? E com esse abandono da equipe do Teixeira de Freitas, a competição vai se arrastando aí para o final. De concreto mesmo, a bela campanha do Itabuna, que venceu mais uma e tem 100% de aproveitamento na competição.
E daqui a pouquinho a gente traz detalhes aí sobre essa informação que o Zé trouxe agora. 6:11, Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Carla. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Também temos comentários sobre a Copa do Mundo Interclubes, grandes jogos, hoje também um grande jogo. Os brasileiros começaram aí razoavelmente bem, né? Mas tem muito jogo pela frente. Além disso tudo, a NBA, jogo da NBA, NBB, e assim a gente vai abrindo o Gabriela Esportiva da semana.
Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Carlos Menezes. Boa noite, Zé Maria, Fredão, ouvintes do Gabriela Esportiva. Domingo foi de alegria no estádio Mário Pessoa. O Barcelona conseguiu aí a sua primeira vitória na Série D do Brasileirão, né, com a estreia do técnico Paulo Salles. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse jogo, onde o Barça derrotou o Asa de Arapiraca, o time que estava invicto ainda no seu grupo, né? O Asa que tem a melhor campanha da Série D. Então daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse jogão de bola que aconteceu no último domingo aqui no estádio Mário Pessoa.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Agora 6:12, olha, São Paulo anuncia a saída de Zubeldia. O São Paulo anunciou nesta segunda-feira a saída do Luiz Zubeldia do comando técnico do clube. O argentino de 44 anos, ele pediu demissão do cargo, deixando a equipe depois de pouco mais de um ano de trabalho. Em publicações nas redes sociais, o tricolor frisou que a saída acontece após conversas respeitosas e amigáveis. Também deixam o São Paulo os assistentes Max Cuberas, Carlos Grueso e o Alejandro Escobar, o preparador físico Lucas Vivas e o analista Carlos Burbano. O tricolor ainda agradeceu aí os serviços prestados e o comprometimento demonstrado pelos profissionais, desejando sucesso na sequência de suas carreiras. Agora, a diretoria permanece reunida para definir aí qual será a nova comissão técnica da equipe. O Zubeldia entregou o cargo depois da terceira derrota seguida do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Na última quinta-feira, após o tricolor perder por 3-1 para o Vasco no Morumbis, o treinador já havia avisado a diretoria que queria deixar o clube, mas a saída se foi sacramentada nesta segunda-feira. Zé Maria.
O Zubeldia já era esperado a saída dele, porque ele antecipou. Depois da derrota por 3-1 para o time do Vasco, ele sinalizou que o cargo estava à disposição, ele já estava desgostoso, percebeu que não tinha mais clima, né, Fred? Isso acontece no futebol, isso é um fato muito comum. O que não é comum é o comportamento do Zubeldir, né, que abriu mão de uma multa rescisória, e porque o São Paulo pretendia continuar com ele, entendeu? Durante, porque, um período, né? Durante um certo período, porque tinha, o São Paulo não está suportando mais nem pagar, é multa contratual. Mas ele antecipou os fatos e facilitou, acho que está voltando um antigo conhecedor da função e do próprio São Paulo, que é o Crespo, com quem o São Paulo ganhou o campeonato estadual.
Você está ouvindo Gabriela Esportiva.
Agora 6 horas e 15 minutos, olha, o elenco do Bahia é liberado após triunfo sobre o Red Bull Bragantino. Após o triunfo sobre o Red Bull Bragantino por 3-0, o Bahia completou aí o primeiro semestre de 2025 com a quinta posição no Campeonato Brasileiro e teve o elenco profissional masculino liberado. Neste período, o Tricolor de Aço disputou 44 partidas oficiais. Dentre elas, venceu 24, empatou 11 e foi derrotado em 9 duelos. Depois do apito final, ao deixarem o estádio Cícero Marques, em Bragança, os atletas terão um período de férias, retornarão ao CT Evaristo de Macedo no próximo sábado, dia 28. O retorno dos jogadores do esquadrão, ou melhor, no sábado, dia 28 de junho. O retorno dos jogadores do esquadrão será em foco no dia 9 de julho, em partida contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste. O jogo será válido pelas quartas de final da competição na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Júlio César.
É, descanso merecido, né? O Bahia é o time brasileiro que mais atuou, né, nessa temporada 2025. Então, nada melhor do que um descanso. Isso que o Rogério vem cobrando tanto, é por isso também que ele faz tanto rodízio, para poder não sacrificar o jogador. E esse descanso vai ser importante para o time do Bahia. Os jogadores vão voltar aí renovados, revigorados, para encarar esse segundo semestre aí, que tem Copa do Nordeste ainda, tem Copa do Brasil e tem Sul-Americana, né?
Seriado brasileiro.
E seriado brasileirão. A maratona ainda tá grande pro time do Bahia.
Falar em descanso, quem tá em descanso também é o Flamengo, né? Ele levou aí 3 toneladas em bagagens para o Mundial nos Estados Unidos. Em vista à disputa para o Mundial de Clubes, o Flamengo não economizou em bagagem e trouxe 3 toneladas em materiais e alimentos para a comissão. Segundo o clube, ele foi levado cerca de 30 quilos em comidas típicas brasileiras, como feijão, arroz, goiaba e doce de leite. É o Júlio César todinho, ele não ia deixar faltar essas coisas. E doce de leite, além de cerca de 1.000 camisas de 150 pares de chuteira, com o objetivo de ajudar na preparação. Eu falei que Flamengo está em descanso, não. É o Vasco que está dando aquela descansadinha. O Flamengo está aqui, ó, se preparando aí.
Hoje.
Exatamente. O rubro-negro ficará hospedado em 3 cidades diferentes, diferentemente dos outros clubes brasileiros que terão bases fixas na fase de grupos. Os comandados de Felipe Luiz se hospedarão em Atlantic City, Filadélfia e Orlando. No grupo D, o Flamengo estreia nesta segunda-feira, às 22 horas, horário de Brasília, contra o Esperance, da Tunísia. Além do clube africano, o rubro-negro enfrenta também o Chelsea, da Inglaterra, e os donos da casa Los Angeles FC, Fred Menezes.
É, Carla, o Flamengo, ele está vivendo... Flamengo não, Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo, eles estão vivendo um clima de Copa do Mundo. Porque como essa Copa do Mundo nos Estados Unidos... Estados Unidos é um país muito...
desenvolvido.
Muito, não, e grande, né? Um país que tem lá, para você ter uma ideia, a NBA, os clubes da NBA, né, as instituições, eles têm avião próprio, particular, porque é tudo muito longe, né? Então é como são países assim, que você precisa se locomover a longas distâncias, né? Então é por isso que eles, por conhecimento próprio, sabem que lá é difícil você encontrar alguns alimentos que os brasileiros estão adaptados, até por conta de que se você se alimentar diferente em época de competição, você pode ter
corre o risco de o corpo
sentir alguma indisposição. Então é importante isso tudo que o Flamengo está fazendo por conta da própria experiência, né? E no caso das outras equipes que vão ficar, é por conta dos jogos marcados para campos de futebol mais perto de onde eles estão
concentrados
aí, né? Então o Flamengo, por conta disso aí, também aconteceu isso aqui na Copa do Brasil, praticamente parecido. Então vários países vieram antes ao Brasil para estudar os locais que eles poderiam, dependendo dos jogos, onde seriam os jogos daquele grupo, né? Porque não é só tudo numa cidade, porque você não tem um espaço físico para isso tudo. Então, tanto é que a Alemanha, campeã, ficou aqui hospedada aqui em Porto Seguro, fazendo jogos aqui na Fonte Nova. Então, isso tudo é normal que isso aconteça, e os clubes precisam estar preparados para isso mesmo, justamente para que a parte física do jogador não seja afetada, não só com a própria alimentação, como também com o translado de um local para o outro, para poder chegar bem nos jogos e fazer o melhor possível dentro de campo.
É todo um preparo, né? Físico, emocional.
Sem nenhuma dúvida. O Flamengo hoje entra, o grupo do Flamengo não é um grupo que tenha equipes tão forte como outras equipes brasileiras estão pegando, como o próprio Botafogo, que para mim é o grupo da morte, é o grupo mais difícil. O Botafogo sofreu ontem para vencer, praticamente para a equipe que a gente acha ser, né, achava ser a mais frágil do grupo. Então o Flamengo ainda pode fazer aí, ir se adaptando mais devagar ao campeonato, para poder chegar nos momentos mais difíceis, ele também está preparado e conseguir fazer um bom papel nessa grande competição.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Agora 6 horas e 21 minutos. Por falar no Botafogo, ele venceu o Seattle, não é isso? Por 2-1 na estreia na Copa do Mundo de Clubes, na madrugada desta segunda-feira em Seattle. Com gols de Jair e Igor Jesus. Antes do intervalo, o Botafogo fez aí uma primeira etapa na qual soube aproveitar as chances que teve, mas não fez um bom segundo tempo. Só deu os americanos na parte final. Seattle diminuiu aí com Christian Roldan e levou o perigo até o último minuto do jogo, quando John fez uma ótima defesa para salvar a vitória. O Botafogo estreia na Copa do Mundo de Clubes com vitória e pula para a segunda posição do Grupo B, atrás apenas do PSG, que goleou o Atlético de Madrid por 4-0 neste domingo. O Seattle fica em terceiro lugar. Zé Maria.
Bom, eu não vi o jogo do Botafogo. O horário do jogo foi...
Madrugada, né?
Foi
23 horas.
11 da noite, né? Um horário diferente para mim, entendeu? Não deu para mim acompanhar esse jogo. Mas o que valeu não foi o desempenho do Botafogo. O que valeu foi o resultado. Os 3 pontos, né? Sim. Agora o jogo do Palmeiras, que foi um jogo mais cedo, né? Às 7 da noite, eu assisti a partida, tenho condições de falar, de comentar com melhor, mas eu não posso deixar de reconhecer. A vitória do Botafogo foi gigante, porque aproveitou bem, e ele sabe que ele tem que aproveitar, porque só classificam 2 partidas, né?
Duas equipes
em cada grupo, e o Botafogo vai ter que tirar leite de pedra nesse grupo que tem 2 gigantes do futebol europeu.
Falar, ainda mais tem 2 gigantes, Atlético de Madrid
e o PSG, que é o clube, né? Que foi campeão agora europeu.
Então, quer dizer, como você falou, o importante foi a vitória. Apesar do que o time jogou bem primeiro tempo, no segundo tempo não jogou tão bem, eu vi alguns trechos do jogo.
Eu assisti o jogo.
O John acabou na reta final do segundo tempo ali, salvando o Botafogo.
Muito difícil, foi.
Poderia ter acontecido um empate, até mesmo a virada do time.
Na verdade, os últimos 30 minutos o Botafogo sofreu.
Sofreu muito.
Muito para segurar o resultado.
Para segurar o resultado,
agora,
verdade.
Teve chance de vencer a partida no primeiro tempo.
Sim.
Tanto é que fez 2 gols, mas podia ter feito mais. Como o Palmeiras também, foi um jogo mais difícil. assim, até porque com a equipe do Porto com muita qualidade, mas o Botafogo se mostrou meio nervoso, né? O técnico fez algumas
alterações
que não surtiram muito efeito, né? Mas o Botafogo fez um grande primeiro tempo e deveria ter matado o jogo ali, mas não soube segurar o jogo. O que aconteceu, o inverso contra o Palmeiras, que o Palmeiras no segundo tempo cresceu muito por conta da força física. Acho que inclusive o Porto fisicamente foi inferior ao Palmeiras, fez um jogo mais difícil no primeiro tempo.
Inclusive ele falou até sobre isso, o nervosismo do time, o pra poder finalizar, Renato, né? Paiva. Alguém fez a pergunta a ele, ele falou, mas é normal o friozinho na barriga. Anormal é se não tivesse esse friozinho na barriga.
Não,
mas isso é normal, partida de estreia em uma competição que o time nunca disputou, jogadores nunca disputaram essa competição, né? A diferença dessa Copa do Mundo de clubes, qual a diferença da Copa do Mundo de seleções? É só porque essa é de clubes, mas o formato é o mesmo.
O formato é o mesmo.
Entendeu?
O clima é de Copa
do Mundo. É o mesmo, e a diferença é que você tem mais times representando os países, né? Sim. No caso aqui no Brasil nós temos quatro.
Sim, sim.
Né? E na de seleções só é uma, é só uma seleção, então a diferença é essa. Mas o friozinho na barriga, o nervosismo no primeiro jogo, isso é normal. Então o mais importante foi a vitória.
Não, a vitória 2-1, foi muito importante.
E já dá um...
Até porque já tem uma equipe que forte também, que já tem uma derrota no grupo.
Pois é.
Isso tudo pode emocionalmente a equipe do Botafogo crescer nas próximas partidas, né? E fazer um bom resultado.
E tem outra, Fredão. Esses times estão voltando agora para iniciar a pré-temporada, a temporada na Europa.
Eles estão com um momento difícil físico.
Pois é. Então, essa Copa do Mundo aí vai ser para esses clubes aí uma pré-temporada de luxo.
E tem, entendeu? E tem mais, né? O calor em alguns locais nos Estados Unidos é muito forte nesse momento. E os clubes sentem muito, até porque a gente lembra da Copa do Mundo de 94, que foi nos Estados Unidos, e que até o Brasil sofria com muito calor. Imagine as equipes europeias acostumadas a jogar num clima mais ameno, né? Então há um sofrimento também, o Porto demonstrou isso. Agora, claro, o Botafogo jogou com a equipe americana, né? Adaptada já a todo esse clima e acabou fazendo fisicamente, sendo muito superior à equipe brasileira, que apesar do bom futebol no primeiro tempo, sofreu muito, apesar de conseguir a vitória, mas foi com muito sofrimento, foi pouco não. Claro, Botafogo também foi campeão da Libertadores, com menos um jogador em campo, e também sofreu, soube sofrer, e isso é importante também, que o que vale, na verdade, no fundo e no final de tudo, é o bom resultado.
Começamos o Gabriela Esportiva de hoje falando sobre a saída do Luiz Zubeldía do São Paulo.
Isso.
Já temos essa matéria atualizada, viu? O São Paulo está perto de anunciar a contratação do Hernán Crespo como novo treinador até o fim de 2026. O argentino chega para assumir o lugar deixado por Luiz Zubeldía, que pediu demissão do cargo e teve aí a saída oficializada nesta segunda-feira. A cúpula São Paulina esteve reunida no CT da Barra Funda durante todo o dia trabalhando para que os últimos detalhes fossem resolvidos. Além disso, uma reunião da diretoria com Crespo foi realizada e o anúncio está pendente apenas da assinatura do treinador.
Olha, Carlos, um negócio bacana que Zé comentou aqui sobre isso, e aí eu vou repetir, porque são coisas desse nível que demonstram o cidadão, né, que é, na verdade, o Zubeldía, por conta da atitude dele de abrir mão
da multa
rescisória. E isso a gente praticamente não observaria se fosse um técnico brasileiro. Sem nenhuma dúvida, muito pelo contrário. O técnico brasileiro fica de olho nisso. E isso é uma questão de berço, de formação, de critérios, de princípios. É uma coisa que a gente até fica assustado, porque isso não é comum acontecer. Você abrir mão de receber a multa grande, muita, muita grana, muito dinheiro, porque tem inclusive técnicos aqui que passaram pelo Brasil, inclusive argentinos, que passaram por 5-6 clubes no período de um ano somente e recebendo multas rescisórias até ontem. Né? Aquele argentino que foi técnico aí de vários clubes brasileiros, acho que do Santos, do São Paulo também.
Aquele maluco.
É, o careca, o carecazinho que brigou aqui.
O argentino que foi treinador do Flamengo também.
O Flamengo deu
São Paulo.
São Paulo.
Então você vê a diferença do que é o cidadão com boa formação. Agora, claro, que também com muito desprendimento.
O exemplo dele é uma coisa diferente no futebol. A gente não vê isso todo dia, não. Mas ele abriu mão, tanto que facilitou a diretoria do São Paulo entrar em contato com o Crespo, que já teve passagens pelo próprio São Paulo.
Inclusive, a passagem dele do São Paulo, Zé, foi em 2021, de fevereiro a outubro. Ganhou o Campeonato Paulista e o Crespo disputou e comandou o time durante 53 jogos, com 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. Esses são os números do Crespo na primeira passagem dele no São Paulo.
O São Paulo, gente, é uma equipe que vem tendo dificuldades orçamentárias, né? O São Paulo sobrevive muito da base. E às vezes a base não dá aquela resposta que o time precisa. Sim, né?
É,
então a realidade do São Paulo hoje é de dificuldade, está ali na parte de baixo da tabela, porque tem problemas de caixa, fez a opção de já trazer um treinador que ele já conhecia e que já tinha trabalhado alguns meses com ele, onde ele conquistou um campeonato paulista, entendeu? Que já durava um certo tempo também.
Mas que quando saiu também não saiu bem do São Paulo.
Não saiu, porque quando o elenco não é qualificado, Júlio, o desgaste chega muito rápido, né? Qualquer treinador, veja aí a situação do Vasco, agora está renascendo com Fernando Diniz. Esse renascimento vai durar até quando? Ninguém sabe. Muito possivelmente possa ser até o final desse campeonato brasileirão. Ou não.
Ou não.
Então o futebol reserva determinadas surpresas. Agora, de bonito mesmo, foi o gesto do
Zubeldia,
entendeu? Que abriu mão da rescisão da multa contratual.
6h31, intervalo comercial. Gabriela Esportiva volta já.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Saia do convencional, venha para o digital. Contin Tintas, a loja pioneira da Bahia com a tecnologia do Espectro. Aparelho fantástico que faz a leitura da cor da pintura do seu veículo. Qualidade e tecnologia ao seu alcance. Contin Tintas, com duas lojas em Ilhéus e uma em Canavieiras, para melhor te servir. Avenida Uaitaba 99, fone zap 99128-5761. E na Avenida Itabuna 403, fone zap 3231-6972. Tinta automotiva é com a Contin Tintas.
Transforme seu imóvel com a elegância dos mármores e granitos da Margram. Atendemos desde pequenos projetos até grandes obras em toda a região. Na Margram, você conhece a beleza única de mármores e granitos nacionais e importados. Margram Mármores e Granitos, onde você encontra preço e qualidade. Avenida Princesa Isabel, número 2122, bairro São Caetano, Itabuna.
Aloha! Namorados de São João com muitos festejos. Quicksilver, Maresia, Marralo, Grinis, Bermuda Ciclone, Veludo, lançamento. Camisas e regatas a partir de R$44,90. Bermudas Smolder de R$89,90 com 20% de desconto à vista. No cartão de crédito e até 10 vezes sem juros. Aloha Sportwear, sua loja. Corre pra festa de promoções. O Araújo Pio, número 48, no centro de Guel. Quer comprar ou vender o seu carro? Na Auto Espínola nós temos as melhores taxas e os melhores preços. Sabe aquele carro novo que você sempre sonhou? Vem pra cá, Auto Espínola. Compra, troca, financia e consiga o seu veículo com um atendimento que ninguém tem. Avenida Itabuna, em frente ao Posto Brasil. WhatsApp 739-9981-1011 ou 3634-1011.
Elixir Pegador, explosão de venda. Para quem compra, 100% de aprovação. E para quem vende, 100% de satisfação. O Elixir Pegador elimina o cansaço físico e mental, aumenta o
os níveis de testosterona de forma natural, combate a ejaculação precoce, promovendo uma ereção prolongada. O elixir pegador aumenta o libido, combate o estresse e elimina o cansaço. O elixir pegador é um anti-inflamatório natural, combate as dores nas pernas e cãibras e a fadiga muscular. Elixir pegador, à venda em farmácia e casa de produtos naturais.
Aproveite a maior festança da economia de norte a sul com o Arraiá Atacadão. Tem absolutamente tudo que não pode faltar na sua festança. Tem farofa caseiríssima York, todo o sabor do Guaranacuat, amendoim petis da Dori, paçoquita Santa Helena e muito mais. Corre já pro Atacadão e aproveite para abastecer o seu negócio ou mesmo preparar o melhor arraiá em casa. No Atacadão tem economia em toda compra. Pode pagar com Pix, cartões de crédito e vales alimentação. Arraiá Atacadão, não perca.
Atacadão, seu parceirão.
Consulte condições na foto.
O Arraiá da Topázio é pra você fechar negócio agora. Só aqui seu Toyota vale 100% da tabela FIPE na compra de uma Hilux ou SW40. É isso mesmo. Toyota zero na garagem. Até 10 anos de garantia e a melhor avaliação do mercado. Não espere a fogueira apagar. Vem agora pro Arraiá da Topázio, porque aqui, tradição mesmo é dirigir um Toyota zero. Saiba mais em topaziotoyota.com.br. Consulte condições, desacelere, seu bem maior é a vida.
Você tem dificuldade de perder ou manter o peso ideal? Deseja ter mais disposição para o dia a dia? Agende sua consulta no núcleo Dr. Murilo Cunha, emagrecimento e saúde. Inicie seu tratamento para emagrecimento, hipertrofia muscular, melhoria da performance física e terapias injetáveis. Núcleo Dr. Murilo Cunha, emagrecimento e saúde, localizado na MedPop Clínica Médica na Avenida Soares Lopes, próximo à Catedral de São Sebastião. Telefone 7331 99 1001. Instagram arroba Dr. Murilo Cunha.
Venha para o Poço Nereu Centro na Avenida 2 de Julho, com loja de conveniência, combustível de qualidade. Temos etanol IPMAX aditivado, IPMAX S10 aditivado e gasolina comum original com a qualidade Ipiranga que você já conhece. Posto Nereu Centro na Avenida 2 de Julho, sob nova direção, funcionando 24 horas. Vem pra cá!
ADM Refrigeração, instalação de ar-condicionado, limpeza, conserto em máquina de lavar, micro-ondas, geladeiras e freezers. Ligue 739-9136-5118. Você instalou uma placa universal no seu aparelho de ar-condicionado e o mesmo ficou com uma velocidade só? Não faz mal. Ligue para Nilson Amaral. Ele tem peças para deixar o seu ar-condicionado com as três velocidades original. Ligue 739-9136-5118.
Universo Calçados e Confecções, onde você encontra crediário próprio e até 10 vezes sem juros, além de cartão fidelidade. As melhores marcas de calçados, bolsas, malas de viagem, relógios e perfumes importados. Temos variedade de calçados e confecções adulto e infantil. Venha conferir. Lojas Universo, o mundo da moda chegou até você. Siga nosso Instagram, @lojasuniverso_.
São João da Economia, Mineirão Atacarejo, com preços baixos pra ninguém botar defeito. Leite condensado Vitalac 395 gramas, 5,28. Óleo de soja soia 900 ml, 6,98. Coxa com sobrecoxa de frango congelada, quilo 8,90. Ofertas válidas até 18 de junho. O melhor São João da cidade é no Mineirão Atacarejo. Vem fazer Mineirão.
Cell Center Eletrônicos, duas lojas em Ilhéus, celulares, eletrônicos, presentes e acessórios. Cell Center, no Nelson Costa, no início da Avenida Lotus, e no centro, ao lado do Bradesco, em frente ao Saque. Vem aproveitar as nossas promoções. Cell Center Eletrônicos, os melhores preços de celulares, presentes e eletrônicos em geral. Cell Center.
Gabriela não para de crescer nas redes sociais e continua sempre bombando.
Pra ouvir a gente em qualquer lugar do planeta, é só baixar o nosso aplicativo para smartphone no Play Store, Gabriela FM.
É por isso que estamos sempre na frente. Sintonize Gabriela FM 102,9.
Melhor
melhor atendimento, profissionais qualificados, lentes com a mais alta tecnologia Freeform e preços imperdíveis. Só as Óticas A Joia de Ilhéus tem. Fone 3231-1162.
65 anos não é brinquedo, não! É o mega aniversário do Itão!
A promoção é tradição, prêmios de montão, mega aniversário do Itão!
Compre no Itão e concorra a um Creta completo 0 km e 60 mil em várias compras. Para concorrer é fácil, a cada R$50 em compras, você ganha um cupom, deposita na urna e aí é só torcer. Eu te falei, não é brinquedo, não! É o
mega aniversário do Itão!
Baixe agora mesmo o aplicativo da Rádio Gabriela FM e ouça o melhor da nossa programação. Para baixar é muito fácil. Basta acessar a loja de aplicativos do seu celular e digitar Rádio Gabriela FM. Agora você tem a Rádio Gabriela FM na palma da sua mão. 24 horas por dia. Rádio Gabriela FM, sempre com você. Sempre com você.
Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Agora 6h40, estamos de volta com Gabriela Esportiva. Zé Maria, vamos trazer a sua pauta, Zé Maria, vamos falar do Baianinho?
É, o Baianinho, a 8ª rodada, foi aberto na sexta-feira, né? O Grapiúna, aqui em Ilhéus, no Mário Pessoa, perdeu mais uma, o Salvador Futebol Clube venceu 4-1, foi o placar. No sábado tivemos dois jogos, né? Galícia perdeu para o Conquista, resultado surpreendente. Mas esse Galícia, rapaz, deu uma sorte danada, porque ele perdeu para o Vitória da Conquista por 2-1, sendo mandante do jogo, mas na mesma sexta tomava-se conhecimento da desistência do Teixeira de Freitas, que abandonou a competição. Tanto que o jogo Leônico e Teixeira não aconteceu, foi um W.O. com placar de 3-0, conforme o regulamento da competição. E no domingo tivemos, no Joia da Princesa, o Itabuna venceu o Bahia de Feira 1-0. Eu tive a oportunidade de ver esse jogo nas imagens da TV Educativa Bahia. Um primeiro tempo, Júlio, em que o Bahia de Feira teve mais oportunidades, mas o Itabuna soube se defender. E no segundo tempo, os meninos do Itabuna, porque em relação ao Bahia de Feira, o Itabuna tem uma equipe muito mais jovem, né?
É, o Bahia de Feira é mais experiente.
Pois é, no segundo tempo, rapaz, só deu o Itabuna. E o Itabuna conseguiu essa vitória, mais uma vitória interessante. Essa vitória valia o primeiro lugar na posição, nas semifinais.
E muito importante.
Itabuna já garantiu, já é o primeiro. O Bahia de Feira é o segundo. E a imprensa de Feira não gostou muito, porque nas semifinais teremos um duelo entre Fluminense e Bahia de Feira, entendeu? Na última rodada, quem vencer será mandante do segundo jogo das semifinais. Bom, a situação já está praticamente definida. Conquista eliminado com 11 pontos, mesmo que vença seu último jogo, chegaria a 14. O Galícia já tem 12 e nessa última rodada o adversário do Galícia vai ser exatamente o Teixeira de Freitas. Então o Galícia chegará a 15 pontos, o Conquista eliminado. O Ipiranga, gente, tem matematicamente ainda oportunidades de superar o Galícia. Vou explicar por quê, mas eu acho muito difícil. Porque agora, no próximo sábado, dia 21, teria um confronto que foi adiado da quarta rodada em razão daquele problema na ponte lá na BR-101. Esse confronto entre Ipiranga e Teixeira, já que o Teixeira abandonou, Ipiranga vai ser considerado vencedor pelo placar de 3-0. Ipiranga chegaria a 13 pontos. mas o Galícia já tem 15. A última rodada tem Bahia de Feira e Ipiranga. Não vejo intensidade para esse time do Ipiranga vencer o Bahia de Feira. É, e essa última rodada vai acontecer daqui a 13 dias, porque não teremos no próximo final de semana rodada, entendeu? O jogo final será dessa fase de grupo, dia 29, daqui a 13 dias, portanto. A última rodada vai ter apenas 4 partidas, né? Salvador Futebol Clube enfrenta o Itabuna. Itabuna já é primeiro, nada tira essa primeira posição. Conquista enfrenta o Leônico, também um amistoso que não vale absolutamente nada. Grapiúna e Fluminense. O Fluminense, esse jogo vai ser em Ilhéus, no dia 29. E o Fluminense pode se depender de saldo de gols, entendeu? Mas o saldo de gols do Bahia de Feira para o Fluminense hoje é de 13 gols. Será que o Fluminense venceria o Grapiúna com uma margem de 13 gols?
Teve um aí que já aplicou 8 no Grapiúna, né?
Pois é. E a gente está sabendo que o Grapiúna está se arrastando. Está usando até jogadores de 14, 15 anos, entendeu? Para completar o elenco. A campanha foi muito ruim. Foi uma campanha para ser esquecida. Aliás, esse baianinho chega nessa última fase em declínio, né? Porque quando um time abandona uma competição e 3 resultados são decididos por W.O., acaba quebrando o nivelamento, facilita a vida e piora a quem tinha esperança, por exemplo, o Conquista, que venceu ontem. Se não tivesse esse W.O., o Conquista iria brigar pela essa última
rodada. Agora, Zé, o Galícia não joga a última rodada, não?
Joga.
Com quem?
Teixeira. É W.O.
Aí vai para quantos pontos?
Vai para 15.
Pronto. Só que você disse aí que
o Ipiranga vai a 13.
Vai a 13, mas pega o Bahia de Feira.
Bahia de Feira, o mandante, o Bahia de Feira.
É, você disse que não vê.
Eu não acredito.
De reação do Ipiranga.
Eu não acredito,
pra cima do
porque
Bahia de Feira.
O Ipiranga ontem decepcionou. Perdeu para o Fluminense no jogo que ele não poderia perder, entendeu, Júlio? Se ele empata o jogo de ontem, renascia uma esperança dele superar o time do Galícia. Acho muito difícil ele vencer o time do Bahia de Feira.
Mas você entende que ele chega vivo para esse último jogo?
Chega vivo. Chega
então
vivo.
Isso aqui.
O que está definido aqui nesse baianinho é o seguinte: ninguém tira a posição do Itabuna, é o primeiro. A briga nessa última rodada é pela segunda posição, entendeu? Porque Bahia de Feira e Fluminense tem 17 pontos, quem passar será o segundo. E a briga é da quarta posição, Galícia e Ipiranga, matematicamente, são as duas equipes. Para mim vai dar Ipiranga, as semifinais já estão marcadas.
Para você vai dar Ipiranga ou Galícia?
Galícia, vai dar Galícia, perdão, vai dar Galícia. Acho que Galícia tem mais time do que Ipiranga.
Eu não sei não, vou ver.
Entendeu? Eu apostaria
não
no
cada
Galícia.
Cada jogo é um jogo.
Então aposte, entendeu, no Ipiranga, vamos fazer essa aposta.
Bora
aqui
fazer
na bancada. Eu fico com Galícia. Bom, as datas das semifinais já estão escolhidas. Semifinais, gente, é jogos de ida
e de volta.
Então, dia 5 de julho tem a primeira semifinal. Para mim, vai ser Galícia e Itabuna e Fluminense e Bahia de Feira. E no dia 12 de julho, a volta das semifinais, Itabuna e Galícia. Não acredito no Ipiranga, mas eu estou deixando bem claro que matematicamente Ipiranga ainda tem chance nessa última rodada. E acho que o Bahia de Feira e Fluminense nessas semifinais, nossa, vai pegar fogo em Feira. Um vai matar o outro, entendeu? Não sobe. Eu até, num determinado momento, no início do Baianinho, Júlio, pelo investimento, Fred, que investiram milhões. Ninguém tem folha.
Fluminense.
Como tem o Fluminense e como tem o Bahia de Feira. Eu imaginava que os dois seriam dois fortes candidatos, mas o Itabuna superou, fazendo essa parceria aí com alguns jogadores do Sub-20 do Vitória e da Jacuípense,
Do Vitória não tem ninguém.
Não, o Rende, o Guilherme Rende, não é do Vitória?
Não, ele jogou no Vitória.
Sim, sim.
Agora, aquela parceria que o Vitória fez no ano passado com o Itabuna, já não se repetiu esse ano. Na hora de bater o martelo, algo deu errado, a parceria não aconteceu. E aconteceu sim, a parceria com a Jacuipense.
Com a Jacuipense. Os meninos da Jacuipense tem, ninguém tem hoje no futebol do interior da Bahia. É uma base melhor do que a Jacuipense, Júlio.
É verdade.
Ninguém tem. Clube nenhum do interior da Bahia hoje tem a base que tem a Jacuipense. É uma base muito forte e é isso que está fazendo a diferença desse bom time do Itabuna disputando esse baianinho.
A Jacuipense tem dois jogadores que foram revelados na base que hoje estão disputando o Mundial de clubes, né? Então, no Palmeiras.
Ah,
né?
Palmeiras.
Então, ela tem uma base forte. Ela hoje tem um acordo, uma parceria com o Palmeiras e com o Bahia City, né? Que é aquele jogador da base que se destaca, ele vai ou para o Bahia ou vai para o Palmeiras, né? E isso é quem vem sustentando a Jacuipense, porque o dinheiro entra, o jogador é negociado. Ela vende uma parte, uma porcentagem dos direitos do jogador.
É um percentual,
ou
para
a Bahia,
né?
ou para Palmeiras. E com isso, a Jacuipense... Você vê que a Jacuipense é um time do interior, de Riachão do Jacuípe. Tem o Fazendão, que é do Bahia ainda, mas é alugado. O Fazendão é alugado para... Então, para você ver que o custo da Jacuipense não é fácil.
Resumindo, viu, Carla, sobre a pauta do Baianinho, uma competição, gente, que começou em baixa, né? Eu imagino, Fred, porque essa denominação Baianinho não fui eu que criei, foi Armando Oliveira. E isso foi já muitos anos atrás. Armando já tinha a visão, né, da dificuldade do campeonato da Série B na Bahia.
O risco,
né,
de prejuízo é muito grande, porque só duas equipes sobem. E
pois é.
Essas equipes aí que perdem... Se é 80% das equipes, são 10 equipes, são 8 equipes, elas ficam praticamente sem ter o que fazer durante um período grande, né, do ano que vem.
E esse investimento
que eles fizeram agora, eles não têm retorno, ainda mais jogando em campos de futebol de outras cidades.
Eu, inclusive, então, não sei, viu, Júlio, o que poderá vir juridicamente, porque uma equipe abandonou a competição e trouxe prejuízo para as demais. Isso pode até influenciar no rebaixamento, entendeu?
Da primeira divisão
ano que
porque
vem.
Porque o acordo para ter 10 times, é para ter dois times rebaixados, descer dois e subir dois, é manter 10 times na segunda divisão, 10 na segunda. Então, a partir do momento que o Teixeira
ficou
de Freitas,
abandonou,
antes de terminar a competição, ele abandona, fica 9. Então, se os times que foram rebaixados entrarem na justiça para rever o acordo que foram feitos, um time só
vai ficar
rebaixado e o outro vai ter que subir.
E quem foram os times rebaixados esse ano?
Esse ano, rapaz...
Colo-Colo. E Jacobina. Só que o Colo-Colo...
Foi o último.
Foi o último.
Olha, o Jacobina...
Pode subir. É brincadeira.
É só a gente ver que o Baiano, né, não mudou praticamente quase nada do que foi anteriormente. O futebol baiano.
Então a competição...
A segunda divisão no passado era mais forte.
Não, sim. Eu estou dizendo em relação a muitos anos atrás. Até porque tem uma história aqui, Zé, rapidinho, só para contar essa. Que aqui em Ilhéus tinha um goleiro de futebol chamado Baracate Paiva, que jogou em vários clubes, inclusive jogou no Galícia uma época.
E no Colo-Colo também.
No Colo-Colo também. Chegou aí para o Flamengo, não chegou a jogar no Flamengo, né? Mas ele chegou aí a treinar lá no Flamengo. E teve uma certa época que o Marcos Paiva, irmão dele, que foi vereador aqui em Ilhéus, pegou um primo, Renatinho Paiva, pegaram o carro aqui e foram em Salvador buscar Baracate. Quando chegou lá, ele estava no Galícia. Baracate estava com mais uns 4 ou 5 atletas do Galícia, com badoque na cintura, matando passarinho para poder comer, porque não tinha alimento.
Ah, pai.
Então, essa história é verídica. Eu ouvi essa história essa semana, né, com parentes de Baracate, ligamos para Baracate. Eu falei com o Baracate, por isso eu mando um abraço para ele aqui.
É, eu não sabia dessa
história
bacana, não.
Eles tinham 5 fazendo, caçando passarinho para poder comer sem ter o que comer. Então você vê o que era o futebol, o Galício, um grande
isso clube. No futebol, para mim, não é novidade, não, porque
não, eu sei disso,
já,
é verdade.
A gente já vivenciou isso aqui no Colo-Colo, não na época de Zé, Mas eu já vivenciei isso no Colo-Colo, inclusive eu mesmo, eu aqui, através do companheiro Elias Reis, que emprestou o carro dele, e eu fui na época mais do Flávio Medrado, né, fazer uma correria na cidade para arrumar comida para botar na concentração do Colo-Colo, porque naquele momento os jogadores estavam comendo arroz com salsicha. Quer dizer, é diferente de passarinho, mas se você chegar a um ponto desse...
A dificuldade é a mesma. Então esse baianinho, Clara, além de ter esse aspecto negativo com a renúncia do Teixeira de Freitas, tem um outro detalhe, gente. Dessas 10 equipes, nós tivemos 4 equipes da capital, todas elas jogando no interior. Quer dizer, é um campeonato baiano da Série D e da
ciganos.
Série B que não tem, que os times não têm estádios de
só
futebol.
Só 3 times têm mando de campo, que
quer
é
dizer,
Fluminense,
os jogos
Bahia
sobrecarregaram, de Feira, sobrecarregaram
e o
os
Vitória
jogos
da Conquista.
Em Feira de Santana, Feira de Santana chegou a ter 2 jogos no sábado e 2 jogos no domingo para poder dar conta dessa competição. Então, é um retrato de um campeonato caro, custa caro, como custa caro também esse sub-20. Ontem, um presidente de um clube me falou que pagou de arbitragem do sub-20 R$ 1.700. Quer dizer, nem a competição sub-20, a federação mantém a competição, é os clubes que têm que bancar essa competição. Quer dizer, é uma Série B que não tem recursos, não tem patrocínio.
Você sabe quem estava aqui no jogo de sexta-feira? Você sabe quem estava aqui no jogo de sexta-feira do
E o Teixeira, gente, foi sacrificado. Botaram Teixeira de Freitas, botaram para jogar em Jacobina como mandante.
Mando de campo.
Não existe isso.
Você sabe quem a federação botou para vir para esse jogo de Álvaro que teve aí contra o SSA? Jailson Macedo Freitas, velho. Tem cabimento num jogo que não tem, que não vale mais nada. Você designar Jailson Macedo Freitas chefe de arbitragem
porque
da
isso
Bahia.
Tem custo e quem
isso
paga é o Bordeiro.
Tem
quem
custo
paga
o Bordeiro.
E quem paga o Bordeiro.
Entendeu?
Então tem muita coisa que a gente precisa rever, que precisa mudar, porque o futebol nosso está ficando insustentável. Né? Se a primeira divisão já não tem muita coisa, imagine esse baianinho que está se arrastando aí nessa fase de grupos ainda para fechar a última rodada, que será a 9ª rodada no próximo dia 29.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Agora 6h56, vamos continuar falando do futebol regional, vamos falar do Barça de Ilhéus. Júlio César, traz informações para a gente, atualizadas.
O Barcelona de Ilhéus, como eu dei a manchete no início do programa, no último domingo foi de alegria, né, para o torcedor do Barcelona, para o time do Barcelona, porque o time conseguiu a sua primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro diante do melhor time da competição, que hoje é a campanha do Asa. Né, dá o direito ao Asa de ser o melhor time da Série D. Dos 64 times, o Asa é o melhor com a sua campanha. Então o Barcelona não venceu qualquer time, né? Foi um jogo difícil. Tivemos aí a estreia do técnico Paulo Salles, que foi contratado no início da semana passada, teve a semana inteirinha para trabalhar o seu time, né? E com 7 minutos de jogo, o Barcelona fez o seu gol através do jogador Dick, que jogou muito no dia de ontem diante do Asa. E o Barcelona
ele estreou
de ontem,
ele já estava no elenco junto.
Não, ele já estava. Ele já estava. Né? O Barcelona de ontem, Zé, foi completamente diferente dos jogos que a gente já tinha visto aqui no estádio Mário Pessoa. Foi um time que mais aguerrido, um time que teve espírito de luta. Eu sempre vinha batendo aqui que o Barcelona era um time que não tinha espírito, que não tinha. Os jogadores não tinham vontade de jogar bola, era uma comida sem sal. A realidade é essa. Essa leitura o próprio técnico Salles fez quando ele assistiu o jogo do Sergipe e no dia da reunião lá na faculdade de Leões, ele falou a mesma coisa. Só que o Barcelona de ontem, né, com a chegada de Salles, e Salles sabe fazer isso muito bem, que é dar um choque na mente do jogador, ele sabe mexer com o brilho do jogador, e isso ele fez durante a semana, que ontem foi um Barcelona, Fredão, que estava comendo a grama. foi um Barcelona que estava vibrando a cada jogada, estava comemorando uma jogada concluída, que estava vibrando um corte. Então foi um time diferente ontem. Sofreu, durante o jogo sofreu.
É isso que eu queria falar com você.
Muito bom o time do Asa.
Eu queria falar com você isso. Eu não estive no estádio, não vi o jogo, não estou comentando o jogo. Estou comentando os números. Os números chegaram em minhas mãos. E os números impressionam.
Sim.
O Asa teve 69% da posse de bola. É brincadeira? O Asa teve 15 escanteios a favor durante o duelo de ontem. E o Asa de Arapiraca finalizou 14 vezes. E veja como o futebol é surpreendente.
E ainda perdeu.
E perdeu o jogo para o Barcelona por 1-0. Então, Júlio, eu diria a você que entendo essa postura, esse elogio seu ao comportamento do time, a atitude dos jogadores.
Mudou,
eu diria
mudou.
Que o Barcelona, entendeu, se defendeu, entendeu, com perfeição, porque conseguiu vencer um jogo que teve apenas 31% da posse de bola nos 90 minutos, mais os acréscimos do jogo.
Para você ter ideia, a defesa no geral foi excelente. Se postou muito bem ontem. Bola por cima mesmo, os zagueiros do Barcelona não estavam perdendo uma. Agora, eu quero destacar o Jax. Porque como
jogou
é que
de primeira?
Como é que um jogador daquele vinha sendo reserva no time
não,
do Barcelona?
Não, podia, não podia.
Jax ontem mostrou
eu que... Eu soube que o Jax teve uma recuperação fantástica, inclusive de peso, viu,
Júlio?
Ele
passou por um
perdeu
trabalho
muitos quilos, específico. Quer dizer, o jogador se cuidou. Soube fazer o retorno. Eu gosto do futebol dele. Gosto também dos. O Jamerson jogou ao lado dele ontem?
Não, quem jogou foi o John.
O John.
O zagueiro ao lado do Jax foi o John que jogou.
Então o Jamerson deve ter recebido cartão amarelo, ficou fora do jogo de ontem, mas Jax é um dos bons zagueiros que apareceram aqui nos últimos tempos no futebol de Ilhéus. Sobretudo no futebol do Barcelona, onde ele realmente a gente viu ele jogar, ele vestir a camisa. A vitória é contundente, nada tira os méritos dessa vitória, não. Entendeu? Eu estou falando porque não estava lá e eu gosto de comentar aquilo que os meus olhos, mas eu, quando eu vi os números, eu imaginei, não, esse time deve ter tido um comportamento fora do comum, porque soube neutralizar uma equipe forte.
Sim,
talvez, talvez a melhor equipe dentre as 64 que estão disputando o Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão Nacional da Série D. Então
ideia,
a gente tem que parabenizar.
Os principais homens de ataque do Asa de Arapiraca é Júnior Viçosa, jogador conhecido no futebol do Nordeste, e o Thiago Alagoano, que jogou aqui no Colo-Colo em 2015. E fez uma carreira muito boa no Brusque, é ídolo no Brusque, depois foi para o Criciúma, e hoje está no Asa de Arapiraca, o Thiago Alagoano, muito bom jogador, goleador, mas ontem não achou nada com a defesa do Barcelona. A defesa conseguiu neutralizar essas duas peças importantes, né, do time do Asa de Arapiraca.
Qual foi o time do Barcelona ontem?
O time do Barcelona ontem veio a campo com o Valdisson, Michel na lateral direita, Jax e o John. Na lateral esquerda, o Isaldo. Bruno, no meio campo, Matheus Nascimento. Alexander, que também jogou demais ontem, jogou na sua posição de origem, porque o outro treinador estava colocando o Alexander de falso 9 lá na frente. O Alexander não é falso 9, é
um camisa 10,
é um meia de ligação, arma a jogada, isso. Que dá o ritmo de jogo. Então, veio com o Alexander e o Richard, que é um menino da base, de muita qualidade, tem uma boa qualidade, mas que não vinha sendo utilizado no time. Mas quando
e os dois atacantes
chegou,
ontem,
que viu o jogador, ele pediu
os
e o jogador,
dois atacantes que iniciaram
e
o jogo.
Lá na frente, Jean Lucas e Dick.
Jean Lucas, que
todos
a gente conhece.
Os dois jogaram bem.
O Dick eu não conheço,
muito bom jogador,
né? Mas tem um aqui que parabenizar, porque o gol que a gente está vendo aí nas redes sociais é um gol de bela feitura. É aquele gol que o narrador define como golaço. Ele aproveitou,
praça.
Pegou na veia aquela ali, entendeu? Foi no ângulo, indefensável. Parabéns ao Dick, parabéns aí à turma do Barcelona. O importante é que o Barcelona renasceu no jogo de ontem. Sinal de que esse time tem uma certa qualidade que estava escondida em resultados ruins. De repente a equipe se uniu, o foco é outra, entendeu? E a atitude foi outra.
Inclusive,
também.
Inclusive eu conversava na arquibancada com o Orlando da Hora, que foi auxiliar do Rabelo, e ele falava para mim, Júlio, falei várias vezes para Rabelo, joga como um time pequeno. Olha aí o Paulo Salles aí, ó. Paulo Salles joga no tradicional 4-4-2, duas linhas de 4 e dois homens lá na frente. Só que duas linhas de 4 muito bem postadas, muito bem ajustadas. E saiu um contra-ataque,
dois,
é o jogo de Salles.
Dois homens lá na frente que também tem função de marcar, de recuar, não é isso?
Faltam 5 jogos pro Barcelona agora, você não vai ver nesses 5 jogos. Pode anotar aí o que eu tô dizendo. Você não vai ver o Barcelona tomar goleada, mas acabou. Porque Salles sabe ajustar a defesa. Você não vai ver o Barcelona também golear. Você vai ver o Barcelona sempre vencer por placar apertado. 1-0, 2-1, entendeu? E você vai ver um time, como eu vi ontem e quem foi ao estádio viu, um time lutador, um time guerreiro. Era isso que estava faltando no Barcelona. Se o Barcelona viesse jogando da forma que jogou ontem, eu acho que a situação seria diferente na tabela de classificação. Mas, infelizmente, o Barcelona perdeu muito tempo com peças erradas, contratando errado e acabou tendo um início de Série D vexatório, mas o Paulo Salles chegou aí. Né? Eu, particularmente, não é que eu não queira que o Barcelona se classifique, né? Mas eu acho muito difícil, Zé, porque ele teria que vencer as 6 partidas, agora restando 5.
Muita gente pontuou, né? Muita gente pontuou. O próximo duelo é contra o Jequié.
Contra o Jequié, no dia 28, lá em Jequié.
Aí dia 28, tem esse intervalo de 12 dias. Tomara que esses 12 dias ele fortaleça mais ainda,
vai
fisicamente
aí
a equipe.
Ainda,
agora vai. Justifica, Júlio, porque venceram uma partida daquelas impossíveis de acontecer.
Sim.
Entendeu? Então agora se justifica, sim, trazer pelo menos 2-3 peças, porque a vitória de ontem foi contundente, a gente tem que parabenizar mesmo. E o gol, nossa, foi gol de bela feitura, um daqueles gols que o torcedor tem que sair do estádio, comprar um novo ingresso e voltar, entendeu? Para justificar, porque não é todo dia que a gente vê um gol desse, ainda mais